30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo do Chang Xiaogang. A realização é de Jaime Faria. A Ana Guedes volta aqui para as notícias. E eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. O presidente de Moçambique diz aguardar a resposta dos candidatos presidenciais à proposta de diálogo entre os quatro que fez na terça-feira, dia 19, numa mensagem ao país. Tribunal Penal Internacional emite mandado de captura contra o primeiro-ministro de Israel e seu antigo ministro da Defesa. Mais de 40 pessoas mortas em ataque terrorista no Paquistão e a Ucrânia diz que a Rússia usou o míssil intercontinental para atacar alvos ucranianos. De Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Na internet, VOA Português é a nossa página. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, a Ana Guedes e as notícias do mundo.
O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, ou ex-ministro da Defesa, Yoav Galan, por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade na guerra de Israel contra militantes do Hamas em Gaza. Num comunicado publicado no seu site, o Tribunal Internacional afirmou que os mandados acusam cada homem de crimes de guerra pelo uso da fome como método de guerra, juntamente com crimes contra a humanidade, incluindo homicídio, perseguição e outros atos desumanos. Os mandados abrangem atos cometidos desde pelo menos 8 de outubro de 2023 até pelo menos 20 de maio de 2024, dia em que o procurador apresentou os pedidos de mandatos de detenção. Israel não é membro do tribunal e Netanyahu e Galan não enfrentam qualquer risco imediato de serem processados. Contudo, a ameaça de prisão pode criar problemas se um dos homens viajar para o estrangeiro. Netanyahu condenou o mandado de prisão do tribunal. Uma declaração do seu escritório diz que Israel rejeita com repugnância as ações absurdas e faltas. Galan foi recentemente demitido do posto de ministro da Defesa por Netanyahu. O tribunal também emitiu um mandado de prisão para o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, por crimes contra a humanidade, incluindo homicídio, tomada de reféns e violência sexual. Essas acusações baseiam-se no ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas. O Hamas também fez cerca de 250 reféns. As autoridades do Paquistão disseram que terroristas atacaram vários veículos de passageiros no noroeste do país, em Kohang, que faz fronteira com o Afeganistão, matando pelo menos 45 pessoas, ferindo outras 20. Nenhum grupo assumiu imediatamente responsabilidade pelo massacre num distrito paquistanês conhecido pela violência sectária entre tribos xiitas e sunitas fortemente armados. Os militares ucranianos disseram que as forças russas lançaram um míssil balístico intercontinental contra a Ucrânia, que, se confirmado, seria o primeiro uso de tal arma desde a invasão russa no início de 2022. A Força Aérea Ucraniana disse que o míssil foi lançado da região russa de Astrakhan e fazia parte de um conjunto mais amplo de ataques que incluíam um míssil hipersónico e 7 mísseis de cruzeiro. A Rússia não comentou imediatamente a declaração ucraniana. Os Estados Unidos confirmaram que o míssil intercontinental foi lançado contra Dniro. O uso do míssil de longo alcance capaz de transportar ogiva nuclear ocorre dias depois dos Estados Unidos e a Grã-Bretanha terem autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance em ataque a alvos no interior da Rússia. No Brasil, a Polícia Federal apresentará hoje acusação formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por alegado envolvimento numa suposta conspiração golpista depois de ter perdido as eleições de 2022. Isto segundo fontes policiais. As acusações formais da polícia seriam um novo golpe nos planos de Bolsonaro de concorrer à presidência em 2026. O relatório policial final encerrará quase 2 anos de especulação sobre o papel de Bolsonaro no movimento de agressão eleitoral que culminou em tumultos dos seus apoiantes. Dirigentes dos Ministérios da Defesa do Sudeste Asiático mantêm hoje reuniões com a China e os Estados Unidos para conversações sobre questões de segurança que surgem no momento em que a posição cada vez mais assertiva de Pequim na sua reivindicação da maior parte do Mar do Sul da China está a levar a mais confrontos. O presidente do Quênia disse hoje que cancelou acordos para a expansão multimilionária do aeroporto e da rede elétrica com o magnate indiano Gautam Adani após acusações de suborno e fraude dos Estados Unidos contra o empresário indiano, que é um dos homens mais ricos da Ásia. O presidente russo disse que a decisão foi tomada com base em novas informações fornecidas pelas nossas agências de investigação e nações parceiras. Não especificou os Estados Unidos.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Estivemos com a Ana Guedes e as notícias. Por sinal, a Ana vai continuar conosco. O presidente de Moçambique diz aguardar a resposta dos candidatos presidenciais à proposta de diálogo entre os quatro que fez na terça-feira, dia 19, na mensagem ao país, e reitera que as soluções para os problemas nacionais têm de ser encontradas pelos moçambicanos. Novamente, Ana Guedes.
Se não aparecerem é porque não querem fazer parte da solução, afirmou Filipe Nyusi aos jornalistas no regresso da Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, que se realizou ontem em Harare, no Zimbábue. Nyusi reiterou o convite ao diálogo aos quatro candidatos presidenciais. No entanto, antes, o porta-voz da RENAMO, Marcial Macomb, disse que o partido não recebeu qualquer convite formal do chefe de Estado e não sabe qual é a agenda desse encontro, e que o partido só participará numa eventual reunião depois do Conselho Constitucional decidir pela anulação das eleições e pensar, se diz, no modelo de governo de gestão do país. Por seu lado, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, que apoiou a campanha de Mondlane, afirmou que não vê matéria para o encontro porque defende a recontagem transparente dos votos. Quanto à Cimeira de Harare, em que participaram apenas 4 presidentes dos 16 membros da SADC, Filipe Nyusi afirmou ter deixado claro que Moçambique não irá permitir que pessoas de fora controlem as nossas decisões e sublinhou que o futuro de Moçambique será moldado pelos próprios moçambicanos, fim de citação. Por isso pediu aos amigos e parceiros de cooperação internacionais, aqueles que são genuinamente amigos, a serenar este ambiente, fim de citação. Entretanto, o presidente de Cabo Verde comentou na Cidade da Praia sobre a situação em Moçambique, recordando que o caso está nos tribunais e que espera que dirimam os conflitos, esclareçam as dúvidas e que os partidos políticos e diferentes candidaturas possam dialogar entre si e encontrar as pontes, entendimentos e acordos necessários para a manutenção da paz e a tranquilidade. Fim de citação. José Maria Neves disse que tem havido crises pós-eleitorais e rupturas constitucionais em vários países africanos, o que, afirmou, deve chamar a atenção dos governantes e dos partidos políticos para que, num primeiro momento, haja integridade das eleições. Isso é extremamente importante, frisou, e haja também reconhecimento dos resultados. Quanto à comunidade cabo-verdiana em Moçambique, José Maria Neves disse que está tranquila, não tem sido afetada pela crise e apelou no sentido de manterem a serenidade, longe de manifestações, respeitando as instituições e recomendações das autoridades para que, afirmou, não haja qualquer tensão ou conflito com cabo-verdianos em Moçambique. A fim de citação.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos continuar com notícias. Entretanto, em Maputo, Moçambique, continuam os protestos, tal como reporta o Alfredo Júnior.
O centro da cidade de Maputo, capital moçambicana, voltou a parar por 15 minutos, precisamente quando eram 12 horas, por conta do segundo dia de manifestação convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, em protesto aos resultados eleitorais. Um buzinão dos automobilistas voltou a tomar conta do trânsito na capital, associado à apitadelas, bem como centenas de jovens saíram à rua e impediam a circulação de viaturas, enquanto exibiam cartazes para além de entoarem cânticos que têm caracterizado os protestos que se vivem na Pérola do Índico. Nas ruas de Maputo, houve quem exigia a anulação das eleições de 9 de outubro passado.
Deve fazer. anularam as eleições, a gente começar novamente, só mais nada, porque isto aqui nunca vai parar, cada vez mais está a ir em vante. O povo já está cansado, nós já estamos cansados, nunca vamos parar, só temos que ir em frente até sermos entregues o que nós votamos, está a ver?
Isso vai para o nosso presidente. Melhor ouvir a voz do povo. Já mudou, já está. Nós já vencemos. É Deus operando agora. Não queremos nada de sangue. Deus no espírito. Vai a Deus.
Os manifestantes justificavam sua ação não só com a alegada fraude eleitoral, mas também pela dificuldade que enfrentam no dia a dia.
Mas amigo está em luto. A Verlim ou o regime está a matar muitos inocentes. Sem mala, eles estão desarmados, mas a Ferlimo vem atirar, vem matar, vem desgraçar o povo. Nós queremos justiça em Moçambique, queremos justiça. Sem justiça, vamos até últimas consequências.
Perante o olhar passivo da polícia, que não impediu a manifestação, os protestos ecoavam por toda a cidade e os motoristas colaboravam com os manifestantes.
Estamos a ver a banda jovem, toda preparada para morrer, se for necessário. Porque, uma vez dita, não há revolução sem baixo. O país tem que saber que quem manda, não há soberania maior que a população, que a força jovem, que todo Moçambique unido, seja mediante a esta causa nossa.
Muito boa, continua assim mesmo.
O comércio continuou a funcionar normalmente, incluindo os vendedores ambulantes de rua que continuaram com a sua atividade e que não tiveram a necessidade de remover os seus produtos dos passeios.
Apesar da manifestação, está tudo controlado, não houve vandalismo, não chegaram a derrubar nada, estamos aqui a exercer a nossa atividade normalmente, sem problema.
Várias pessoas foram à rua vestidas de preto, colaborando com o apelo de Venâncio Mondlane para que o país verifique 3 dias de luto, que termina esta sexta-feira, 22 de novembro, em memória às mortes de dezenas de cidadãos desde o início das manifestações a 21 de outubro. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A reportagem de Alfredo Júnior em Maputo. De Maputo, vamos a Bissau. As autoridades policiais da Guiné-Bissau dispersaram com gás lacrimogéneo uma marcha de dirigentes e militantes das coligações PAI Terra Ranca e Aliança Patriótica Inclusiva API Cabaz Garande em Bissau e detiveram pelo menos 6 dirigentes. Aqui os detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Entre os detidos na marcha por alguns bairros de Bissau estão Joana Kobdenyanka, presidente do Movimento Social Democrático, e irmã do antigo presidente Kumbayala, Vicente Fernandes, líder do Partido da Convergência Democrática, José Carlos Sá, presidente da Comissão Política do PIGC, num dos círculos eleitorais de Bissau, todos dirigentes da plataforma Pai Teraranka, e 2 seguranças afetos ao antigo primeiro-ministro Bassirou Dia e presidente em exercício da coligação política Aliança Patriótica Inclusiva, API Cabaz Garande. Em conversa com a Voz da América, já que diz ter sido atingido com gás lacrimogéneo, segundo ele, passado de prazo, apontou o dedo ao presidente da República.
Fomos violentados com gás lacrimogéneo, que está fora de prazo, os nossos dirigentes foram espancados e alguns ainda em prisão a serem torturadas. Portanto, é uma violação de todos os princípios de direitos civis e políticos que nos assista, que está plasmado na nossa Constituição da República. Hoje na Guiné-Bissau as instituições democráticas que foram eleitas não têm nenhuma importância. Hoje na Guiné-Bissau há só uma lei, é uma lei superior de um chefe que se transformou-se em um ditador, hoje proclama-se como um imperador. Chama-se Presidente da República.
Numa comunicação na rede social do PIGC, Domingos Simões Pereira, líder da outra coligação Pai Teraranka, disse, e cito, "À nossa frente, os nossos colegas foram torturados pelos polícias." Fim de citação. A Voz da América contactou a assessoria de imprensa do Ministério do Interior para uma reação, tendo o assessor dito recebido, mas até agora não houve qualquer comentário. Ontem, os jornalistas Carabulai Kassamá, da Rádio Capital FM, e Touré da Silva, da Rádio Sol Mansi, ligada à Igreja Católica, foram agredidos quando cobriu uma vigília de estudantes da Escola Superior de Educação. 6 estudantes foram presos. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e a Ordem dos Jornalistas criticaram a atuação da polícia e pediram a sua responsabilização. Em nota, A Liga Guinense dos Direitos Humanos responsabilizou hoje o Presidente da República pela integridade física de todos os detidos. O Presidente da Liga, Boubacar Touré, fez o seguinte comentário à Voz da América sobre estes incidentes.
A missão está num contexto extremamente difícil, deplorável, e que este regime está determinado para destruir a democracia e, consequentemente, impedir o exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente asseguradas.
O Presidente da República, no final da reunião do Conselho de Ministros hoje, disse aos jornalistas que, mais uma vez, não vai permitir indisciplina e desordem no país. O Maroso Sissoko Embaló acusou aquelas coligações de serem alianças falsas, alegando que estão a fazer uma frente comum, e concluiu que não se pode fazer passeatas para incomodar os moradores dos bairros, porque ninguém tem esse direito.
Obrigado, Álvaro. A empresária angolana Isabel dos Santos está impedida de entrar no Reino Unido e os bens foram congelados no país, informou hoje o executivo britânico, que impôs sanções idênticas a Dmytro Firtash, magnata ucraniano com ligações ao governo da Rússia, e Ivars Lembergs, uma das pessoas mais ricas da Letónia e antigo presidente da Câmara. O governo britânico diz que os seus associados ajudaram Isabel dos Santos a desviar a riqueza de Angola em seu próprio benefício.
Na nota, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido diz que, e cito, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, abusou sistematicamente dos seus cargos em empresas estatais para desviar pelo menos 350 milhões de libras esterlinas, cerca de 460 milhões de dólares, privando Angola de recursos e financiamento para o tão necessário desenvolvimento. Fim de citação. A nota lembra que a empresária é alvo de um aviso vermelho da Interpol desde novembro de 2022 e no mês passado perdeu um processo no Tribunal de Recursos de Londres relativo ao congelamento dos seus bens a nível mundial. O governo britânico reforça que os seus associados ajudaram Isabel dos Santos a desviar a riqueza de Angola em seu próprio benefício. Considerada pela revista Forbes a mulher mais rica de África durante os últimos anos do consulado de 38 anos do pai, José Eduardo dos Santos, que terminou em 2017, Isabel dos Santos tem um mandado de captura também da Procuradoria-Geral da República de Angola, que continua à espera que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, onde a empresária está radicada há anos, a entreguem ao Poder Judicial de Luanda. Em janeiro de 2020, aquela revista informou que a fortuna de Isabel dos Santos ascendia a 2,1 mil milhões de dólares. Recorde-se que Isabel dos Santos foi alvo também de sanções pelo governo dos Estados Unidos em 2021, que a impediu de entrar no país por envolvimento em corrupção significativa. Quanto aos demais cidadãos alvo das sanções, Dmytro Firtash é um antigo aliado do presidente ucraniano pró-Rússia, deposto Viktor Yanukovych, que se encontra na Áustria a lutar contra a extradição para os Estados Unidos, onde é procurado por acusações de suborno e extorsão. A esposa dele, Lada Firtash, também é alvo de sanções. Por seu lado, Ivars Lembergs, uma das pessoas mais ricas da Letónia e antigo presidente da Câmara, é acusado pelo governo britânico de ter abusado da sua posição política para cometer subornos e lavar dinheiro. Na declaração, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, sublinhou, e cito, "Esses indivíduos inescrupulosos privam egoisticamente seus concidadãos de financiamento muito necessário para a educação, saúde e infraestrutura, para o seu próprio enriquecimento." Fim de citação. E reiterou que, a quando da posse dele, comprometeu-se a enfrentar os cleptocratas e o dinheiro sujo que os empodera.
A divisão entre os Estados Unidos da América e a China, em forte contraste durante a última reunião entre os presidentes americanos Joe Biden e o chinês Xi Jinping, isto antes da transição aqui nos Estados Unidos, desde o apoio à guerra da Rússia na Ucrânia até a pressão para que os Estados Unidos abandonem os seus aliados na Ásia, Pequim procura estabelecer termos de compromisso antes da segunda presidência de Trump. Ana Guedes, quais são os detalhes?
O que sabe é que a 16 de novembro, durante a sua última reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e está à margem da Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que teve lugar em Lima, no Peru, o líder chinês Xi Jinping manifestou a sua vontade de trabalhar com a nova administração, manter a cooperação e gerir as diferenças. O presidente Biden chamou a relação entre os Estados Unidos e a China de a mais importante do mundo e repetiu a sua observação frequentemente declarada de que os Estados Unidos e a China não podem deixar que essa competição se transforme em conflito. Durante a sua reunião com Xi, Biden manifestou profunda preocupação com os ciberataques patrocinados pelo Estado chinês, que visam infraestruturas civis críticas e ameaçam a segurança e a proteção dos americanos. Em resposta, Xi disse que não há provas que apoiem o que ele chamou de alegação irracional de que os ciberataques estão a ser realizados a partir da China. No entanto, durante anos, as agências de inteligência dos Estados Unidos e os especialistas em segurança cibernética têm rotineiramente rastreado ataques cibernéticos até porque muitos atores da ameaça não estão apenas associados ao Estado chinês, mas são controlados por ele. A China também tem vindo a comprometer empresas de telecomunicações e fornecedores de serviços de gestão de tecnologias de informação. Aliás, o relatório da avaliação anual das ameaças 2024 do Gabinete do Diretor dos Serviços de Informações Nacionais considerou a China como a ameaça cibernética mais ativa e persistente ao governo dos Estados Unidos, ao setor privado e às redes de infraestruturas críticas. Este relatório faz referência às operações da República Popular da China, que provavelmente se destinavam a pré-posicionar ataques cibernéticos contra Guam, a ilha no Pacífico Ocidental, e o território dos Estados Unidos mais próximo, Taiwan. O relatório de 2024 da Microsoft Digital Defense afirmava já que o objetivo a longo prazo de Pequim de controlar Taiwan tinha levado os agentes da ameaça chineses a atingir um elevado nível de alvo contra empresas sediadas em Taiwan. A China tem como alvo entidades militares e informáticas na região do Mar do Sul da China. Em julho de 2021, os Estados Unidos e os seus aliados acusaram Pequim de facilitar o ciberataque ao software do servidor do correio eletrónico Microsoft Exchange e outros ataques de ransomware. E na semana passada, o FBI, a Agência de Segurança Cibernética de Infraestruturas dos Estados Unidos, revelaram que agentes ligados ao Estado chinês estavam a levar a cabo uma ampla e significativa campanha de ciberespionagem visando infraestruturas comerciais de telecomunicações nos Estados Unidos. Pequim também se tornou mais agressiva na realização de operações de influência destinadas a influenciar as eleições nos Estados Unidos.
E agora vamos à política no outro canto do mundo. Depois de termos estado aqui a Ana Guedes a falar sobre política americana. Obrigado, Ana. Vamos continuar. O Líbano alberga cerca de 176 migrantes, muitos deles mulheres africanas, que trabalham em trabalhos braçais. Desde o início do conflito, muitas delas foram deslocadas, enfrentando um futuro incerto. Marcos Jarton apresenta aqui a reportagem, ou melhor, fez a reportagem, em Beirute, e aqui a narração é de Paula Alves Silva.
Uma fábrica abandonada em Beirute tornou-se um refúgio para mais de 200 mulheres africanas migrantes deslocadas pela escalada do conflito. Vieram à procura de trabalho para sustentar as suas famílias. Os combates deixaram-nas sem emprego, sem casa e incapazes de regressar a casa.
Vim para cá para mudar a situação da minha família. Foi por isso que vim para o Líbano. O meu salário, eles apoderaram-se do meu salário. Não me dão o meu dinheiro, por isso não tenho para onde ir agora. Desde que começaram isto, os bombardeamentos, não temos para onde ir. Temos estado a dormir nas ruas.
Estas mulheres não só estão a perder os seus empregos, como estão também a sofrer o trauma dos constantes ataques de rockets. As explosões forçaram-nas a fugir das suas casas e locais de trabalho, sem recursos ou apoio. Zainab Ba é uma trabalhadora da Serra Leoa.
After one minute...
Passado um minuto, ouvimos o som de uma bomba. Quando saímos, quisemos ver o que tinha acontecido. Vi muito fumo e fogo. Fiquei muito chocado e nervoso. Toda a gente está a chorar no meu país. Se eu puder ir para casa, preciso ir para casa. Tenho meu bebê, ele é tão pequeno.
Graças a uma iniciativa comunitária, estas mulheres têm agora um sítio para ficar. Embora continuem a enfrentar a rejeição social e a falta de apoio oficial, dizem os ativistas. Lia Gauraeb é uma ativista humanitária em Beirute que está a trabalhar com os migrantes.
Como são todos trabalhadores migrantes a viver no Líbano, ninguém os aceitou nos seus abrigos. Foi muito difícil encontrar um lugar para eles, mas finalmente conseguimos.
A situação é semelhante para outros migrantes africanos, incluindo os do Sudão, devastado pela guerra. Cerca de 50 famílias que fugiram dos combates perto da fronteira israelita encontraram refúgio temporário num antigo mosteiro no Monte Líbano. Abdel Rahim é sudanês. Ele e os seus filhos gêmeos estão apertados num espaço pequeno. Tal como outros, sente-se encurralado e abandonado.
Não podemos ir para o Sudão, há guerra lá. Há guerra aqui e ali, o que significa que estou condenado. É muito difícil. A nossa situação é terrível. Ninguém pergunta por nós. Ninguém pergunta por nós. Nada.
O conflito já desalojou mais de 1 milhão de pessoas. Os trabalhadores migrantes no Líbano enfrentam um futuro incerto à medida que a crise humanitária se agrava sem fim à vista.
Na página esportiva, hoje vamos começar ainda com o futebol africano, agora que terminou a qualificação para a Taça das Nações, o CAN 2025 em Marrocos, que é só em dezembro. Antes disso, vai haver jogos de qualificação para o Mundial. Quem se qualificou na última jornada para o CAN foi Moçambique, que foi à Guiné-Bissau ganhar por 2-1. Agora os dirigentes do Mambas estão confiantes que a seleção poderá também qualificar-se diretamente para o Mundial. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol é Faisal Sidat.
Por que é que não sonhar um pouco ao Mundial? Se nós fizermos uma vitória com Uganda e vamos à Argélia, estão com algum medo de nós. Acho que podemos ir aqui.
Faisal Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, essa opinião é partilhada pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que esteve em Bissau com a seleção.
O CAN já está feito até dezembro, estamos em março, estamos a arrancar a segunda fase do Mundial. Eu acho que podemos cobrar a seleção. Temos uma seleção com qualidade, com capacidade para nos levar pela primeira vez a uma vacina.
Portanto, há agora otimismo no futebol moçambicano. Mas qual é a situação na fase de qualificação para o Mundial? Moçambique está no grupo G, com 5 outras nações, portanto, são um total de 10 jogos de qualificação. Já foram disputados 4, Moçambique está em segundo lugar, com 9 pontos, os mesmos que a Argélia, que está no topo devido à diferença de golos. Próximo jogo dos Mambas é precisamente contra o Uganda, que tem 6 pontos. É em março esse jogo. A Guiné-Bissau está em segundo lugar, no grupo A, 4 pontos do Egito, mas perseguido de perto pelo Burkina Faso e Serra Leoa. Próximo jogo da Guiné-Bissau é precisamente contra a Serra Leoa. Angola está em quarto lugar no grupo D, mas há apenas 2 pontos do líder, os Camarões, e 1 ponto da Líbia e Cabo Verde. Próximo jogo de Angola é contra a Líbia. Cabo Verde recebe as Maurícias. Todos estes jogos são em março, quando São Tomé e Príncipe defrontar a Guiné Equatorial num jogo do grupo H, em que São Tomé está em último lugar, com 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Recordemos que há 9 grupos, passam automaticamente ao Mundial os 9 primeiros, os 4 melhores segundos classificados, vão depois a um play-off para decidir quem vai a um outro play-off com uma nação de um outro continente. É complicado. Entretanto, os jogadores de Moçambique vão receber um prémio de 390 mil meticais, cerca de 6 mil dólares cada, pela qualificação. Mas será que a Federação tem esse dinheiro? De novo, Faisal Sidat.
Do nosso lado, este compromisso de procurar os 390 mil meticais, mas vamos conseguir. Nós prometemos, vamos conseguir. E vamos falar com os nossos patrocinadores, nossos Big Five, né, para ver se conseguimos, dentro desta próxima semana, se Deus quiser, merece.
Big Five, os 5 grandes, quem são? Ah, pois, esperemos que a Federação arranje o dinheiro, caso contrário, vai haver Milando, Sarilho.
O presidente de Moçambique diz aguardar a resposta dos candidatos presidenciais à proposta de diálogo entre os 4 que fez na terça-feira, dia 19, na mensagem ao país, e reitera que as soluções para os problemas nacionais têm de ser encontradas pelos moçambicanos. Este foi um dos destaques desta emissão, que vai terminar, continue com Voz da América em www.voportugues.com e também através do seu canal de notícias no WhatsApp, um canal para o qual pode subscrever e passar a receber notícias. Chang Xiaogang, Jaime Faria, Ana Guedes e Amancio Miguel, nós voltamos amanhã com a continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Boa noite.